Senhor presidente dessa sessão, senhoras e senhores deputados, tem um ensinamento popular que diz o seguinte: quem casa, quer casa. E na década de 80, na década de 90, a gente acrescentava, desde que a casa não seja do BNH, porque ao comprar a casa, por antigo sistema financeiro habitacional, as pessoas tinham muita dificuldade em quitá-las. Exatamente por isso, o Congresso Nacional fez um forte debate sobre a necessidade de uma nova política habitacional e, em 2005, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva manda para o Congresso um conjunto de medidas, projetos de lei que resultou na Lei de Desafetação Imobiliária, medidas provisórias que resultaram num conjunto de políticas públicas. E hoje eu tenho ouvido muitos depoimentos de pais e mães de famílias que estão conseguindo a realização do sonho da casa própria. E essas pessoas são pessoas simples, de uma renda baixa, até 3 salários mínimos, que é um grande grupo, outros até 6 salários mínimos, até 10 e também acima de 10 salários mínimos. Pegando os dados da nossa Caixa Econômica Federal, só em 2010 ela realizou 1.231.250 contratos de financiamento imobiliário. E nesse ano 2011, até essa data, já foram 403.700 contratos. Portanto, nós estamos passando por uma nova fase da política habitacional, devolvendo a felicidade a essas famílias, satisfazendo o seu grande sonho, que é o sonho da casa própria. E quando a gente observa no período de 2007 a 2010, o crédito concedido a pessoas físicas, seja com recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviços, seja o Fundo de Arrendamento Residencial, antiga Política PAR, o Fundo de Desenvolvimento Social, que é o FDS, que só esses programas beneficiaram 971 mil famílias com a aquisição, a reforma ou a construção de suas unidades habitacionais. Exatamente por isso, nesse período, nós tivemos mais de 38 bilhões de reais investidos nas políticas habitacionais voltadas para as camadas mais pobres e mais sofridas da nossa sociedade. Dentro desse item, não estão ainda incluídos os programas da Minha Casa, a Minha Vida. Se nós pegarmos para analisar o programa Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que também é uma outra forma de financiamento das residências do Brasil, no período de 2007 a 2010, foram investidos 130 bilhões de reais nessa indústria da construção da habitacional, e são mais de 1.100.000 famílias que foram beneficiadas pela ação da iniciativa privada, da Caixa Federal, do Governo Federal, ficando claro para o Estado Nacional e para nossas famílias de que quando o governo, os poderes públicos e a iniciativa privada se somam em torno de um programa, como é o programa habitacional, todo sai ganhando, e é essa a razão de ser do Estado Democrático e do Estado de Direito. Agora, com o programa Minha Casa Minha Vida, no primeiro ano, em 2010, nós assumimos o compromisso de construir e de viabilizar 1 milhão de novas moradias. Chegamos ao final de 2010 com 1.004.015 moradias nesse programa. Grande parte dessas moradias estão sendo construídas e, nesse 2011, deveremos concluir esse conjunto de projetos que foram assegurados e viabilizados em 2010. Para Minha Casa Minha Vida, foram investidos 53 bilhões de reais nesse programa. Novamente, uma forte parceria entre a iniciativa privada, os empresários do Brasil, os pequenos, os médios, os grandes, os governos municipais viabilizando os terrenos, os governos estaduais agilizando a parte de saneamento básico, de calçamento, de pavimentação, e o governo federal viabilizando os recursos para que nós possamos ter uma forte política habitacional. E a nossa meta e o desejo de toda a sociedade brasileira é que cada família possa ter o seu teto. Esse sonho nós precisamos torná-lo realidade. E é exatamente por isso que, recentemente, o Senado Federal, o Congresso Nacional, transformou em lei a medida provisória 514, que redefine o programa Minha Casa Minha Vida para os próximos 4 anos. São mais 2 milhões de moradias que nós queremos viabilizar nesse período. Sabemos que ainda não vamos zerar o déficit habitacional, mas muitos daqueles que até 2004, 2005 sonhavam com a casa própria, nosso senador Mozarildo, agora é só uma realidade. Por isso, concedo a palavra a Vossa Excelência.
Senador Pimentel, Vossa Excelência está abordando um tema que, não tenha dúvida, eu acho que desde quando o homem realmente adotou a noção de constituir família, esse ditado que eu acho que é muito nordestino, mas que é nortista também, quem casa quer casa, é realmente uma realidade. E esse programa, Minha Casa Minha Vida, é fabuloso. Eu passei por uma fase de BNH e sei muito bem o que era aquele sacrifício. Você começava pagando X, daqui a pouco estava pagando 50X. Mas eu acho que dentro desse programa Minha Casa Minha Vida, há que se colocar uma ênfase que já está começando a ser dada para moradia rural. Porque senão, é lógico que nas cidades, sejam médias, sejam pequenas até, e principalmente nas grandes, há um déficit muito maior. Mas acontece que esse déficit, inclusive, se dá de pessoas que migraram da zona rural. Então, acho que colocar a condição de ter a moradia rural, você dá mais um estímulo para que essa pessoa se fixe na zona rural e evite a migração para a zona urbana. Então, acho que o programa deve ser aprimorado, incentivado e aumentado, e eu espero realmente que a presidente Dilma possa, de fato, dar esse salto que é fundamental porque pensar em erradicar a miséria, com certeza, não é só não deixar faltar comida na mesa das pessoas.
Senador Mozarildo, Vossa Excelência toca num tema muito importante, que é expandir o programa para a área rural. E ali nós temos uma dificuldade de imediato, que é a questão da titulação da terra, a escritura do imóvel. Grande parte das pequenas propriedades são propriedade de direito de herança, outros são ocupantes de boa-fé há 100 anos, 200 anos, seja na região Nordeste, os ribeirinhos da região Norte ou em qualquer ponto do Brasil. Exatamente por isso, em 2010, o governo federal, o presidente Lula, criou o programa de regularização fundiária. E esse programa, ele está em andamento e a gente precisa dar mais celeridade, mais agilidade, para que efetivamente todo pequeno proprietário possa ter a escritura da sua terra, seja para ter acesso ao crédito quando for necessário, para ter acesso ao setor imobiliário, que ele precisa ter uma casa de qualidade. Com o programa Minha Luz para Todos, nós conseguimos cobrir grandes déficits territoriais de fornecimento de energia. Eu sei que na região norte, em face das extensões de terra serem muito grandes, ainda temos algumas moradias sem energia elétrica, mas o nosso Nordeste, estamos terminando de universalizar, porque as distâncias são menores e, ao mesmo tempo em que nós estamos assegurando a energia para todos, agora precisamos ter a casa para substituir as velhas casas de taipa, como nós chamamos da região Nordeste, ou as casas de palha, naquelas regiões onde os coqueirais são abundantes, de maneira que a gente consiga melhorar a qualidade de vida assegurando essas casas. E nesse primeiro semestre de 2011 ainda, a nossa presidenta Dilma deverá lançar o programa Água para Todos, exatamente para resolver o grave problema da lata d'água, que lá no Nordeste ele é muito presente, o velho carro-pipa, que na época das secas, e para nós a seca é uma questão da natureza, é uma realidade, nós queremos substituir e eliminar os chamados caminhos dos carros-pipas, que carregam águas muitas vezes imprestáveis para abastecimento humano, mas é a única que existe, e é por isso que esse programa da Minha Casa Minha Vida precisa também ser estendido para a área rural. Por isso, nosso senador Mozarildo, Vossa Excelência levanta um tema muito importante e que nós precisamos cada vez mais ajudar a aprimorar essas normas e que a gente venha investir esses 71 bilhões e 70 bilhões de reais R$ 500,00 que estava na medida provisória, 514, que é a Minha Casa Minha Vida para os próximos 4 anos, e com isso a gente conseguir diminuir ainda mais o déficit habitacional. E mesmo assim, sabemos que ainda teremos aqueles que vão constituir novas famílias precisando da sua casa, e parte dos que hoje já tem família ainda não tem a sua casa própria. Ao lado disso, a Caixa Econômica Federal também tem tido uma iniciativa muito forte, que é o chamado Feirão da Casa Própria. Eles estão realizando mais um grande mutirão nacional em torno disso. Já nesse 2011, já tivemos a venda de mais ou menos 411 mil moradias através do Feirão da Casa Própria, realizada já em 11 cidades, inclusive a nossa cidade de Fortaleza, lá no estado do Ceará, já foi contemplada com o feirão nesse 2011, e vamos ter nos próximos dias mais outros feirões da Casa Própria lá em Belém, na região norte. Será dos dias 3 a 5 de junho agora. Florianópolis, indo para a região sul, será de 10 a 12 de junho, e é uma iniciativa em que você aproxima o construtor daquele que quer adquirir a sua casa própria, o corretor, o cartório de imóveis, e a Caixa Econômica Federal, em que é o agente financiador dessas unidades, simplificando a concessão dos documentos, facilitando esse processo. No estado do Ceará, só nesse 2011, já chegamos a 226.381 contratos firmados, envolvendo algo em torno de 14,7 bilhões de reais. E foi exatamente o Feirão da Casa Própria que foi um grande instrumento que alavancou o fornecimento e a viabilização dessas 26.381 unidades através do feirão, e dessas 3.651 somente por dia. A Caixa vem regularizando, vem viabilizando em todo o território nacional. Portanto, senhor presidente, nós precisamos cada vez mais estar atento para essas políticas e, ao mesmo tempo, ter clareza da necessidade da formação de mais mão de obra, seja de pedreiros, principalmente de carpinteiros e outros profissionais que atuam na construção dessas unidades, e que hoje está faltando essa mão de obra. E quando a nossa presidenta Dilma lançou o programa de formação de mão de obra, tem exatamente o objetivo atender essa forte demanda da indústria da construção civil, porque está faltando muitos profissionais para esse setor, principalmente nas médias e nas grandes cidades. E nós precisamos cada vez mais qualificar esses trabalhadores. Temos muitos deles que migraram da sua pequena propriedade do interior do Brasil para as médias e grandes cidades, não tem emprego, e ao qualificar, ao capacitar essas pessoas, nós estamos dando uma oportunidade para que eles possam ter também um bom emprego. E é exatamente por isso que o programa, que pretende formar 8 milhões de trabalhadores qualificados e capacitados até 2014, veio numa boa hora. Nossos institutos federais de tecnologia, as antigas escolas técnicas da minha época, da década de 70, da década de 80, é o nome que a gente conhece, eram 139 até 2003, todas elas foram revitalizadas, foram ampliadas. O nosso presidente Lula viabilizou mais 280 escolas técnicas federais, viabilizando principalmente as suas construções nas médias cidades brasileiras. Agora, a nossa presidenta Dilma pretende construir mais 120 escolas profissionalizantes, escolas técnicas de nível médio e superior nas várias regiões do Brasil, de maneira que nós possamos atender essa demanda que é crescente por mão de obra cada vez mais qualificada, de mão de obra cada vez mais especializada, para assumir os bons empregos que são gerados nas diversas regiões do Brasil. E no ano passado, em 2010, nós ultrapassamos a 2 milhões e 500 mil novos empregos formais, emprego de verdade, com carteira carteira assinada, comparando com o saldo que nós tínhamos em dezembro de 2009. E esses 2,5 milhões de empregos carteira assinada, que nós viabilizamos em 2010, elas foram viabilizadas principalmente nas pequenas empresas. Se nós abrimos a relação de dados em que as empresas encaminham seus novos empregos. Aquelas empresas que têm até 4 empregados foram responsáveis por 52% dos 2 milhões de empregos gerados em 2010. E as empresas com até 99 empregados foram responsáveis por 79% dos 2,5 milhões de empregos gerados em 2010. Portanto, é a micro e a pequena empresa a responsável pela grande geração de emprego nesse país. E nesse 2011, nós queremos ultrapassar esse marco de 2,5 milhões de novos empregos. Até o quarto mês, o mês de abril, já chegamos a mais de 800 mil novos empregos com carteira assinada. E, de novo, as micro e pequenas empresas têm uma presença muito forte nesse setor. A indústria da construção civil é um outro fator muito forte na geração de emprego e nós queremos chegar ao final de 2011, com as nossas metas de emprego atendidas, com a formação e a qualificação de mão de obra cada vez mais forte, para que a gente chegue a 2012 com a perspectiva de continuar crescendo a nossa economia, e a nossa meta é chegar a 2015 com o Brasil sendo a quinta potência econômica do planeta. É uma meta muito ousada. Nós éramos, em 2003, a 12ª potência econômica do planeta. Chegamos agora, em 2011, à 7ª potência econômica. Queremos caminhar para a 5ª potência econômica, mas um país rico também precisa ser um país sem pobres, sem miseráveis. E é por isso que o programa de erradicação da miséria, que vai até 2015, é fundamental que a gente acompanhe essas metas, que a gente acompanhe os indicadores sociais, tenha dados muito claros de apuração, de identificação e de inclusão desse setor, porque é ali onde é uma porta fácil para aqueles que não gostam de trabalhar, levar nossas crianças para as drogas, para os desvirtuar da sua vida. E eu nunca vi uma mãe ter um filho ou uma filha, dar o peito ao seu filho e à sua filha e dizer: este filho, esta filha será uma pessoa não incluída pela sociedade, uma pessoa voltada para as drogas ou marginal, como nós tratamos o linguajar popular. Toda mãe cuida, tem seu filho e se dedica para que ele possa ter uma vida melhor do que a dela, possa ser uma pessoa bem-sucedida na vida. E quem leva essas crianças para essa situação é a falta de oportunidade, é a falta de perspectiva. E nós, da política, em grande parte, precisamos ter um olhar diferenciado para esse setor, para que no dia de amanhã possamos ter famílias mais saudáveis, famílias mais integradas, jovens mais motivados, e que a gente possa dizer: este país vai chegar à 5ª potência econômica com famílias mais ajustadas, com jovens mais integrados e, acima de tudo, com a diminuição da pobreza e da miséria. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar os vários setores da sociedade que estão envolvidos com isso, os movimentos de igreja, o terceiro setor, as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, o Congresso Nacional, as várias instâncias do Estado Nacional, porque essa agenda é uma agenda de todos nós e é por isso que nós somos parlamentares. Muito obrigado, senhor presidente.